As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
572 incêndios. É este o número de fogos registado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil numa contabilidade feita pela ERTE entre junho e setembro na área do distrito de Santarém. E o território escalabitano é mesmo aquele que teve mais ocorrências no citado intervalo temporal, atingindo uns impensáveis 98 fogos, seguindo-se Tomar com 76 e Abrantes com 66. Constância, Vila Nova da Barquinha e Golgã foram os concelhos com menor número de ignições, respectivamente com 5, 4 e 3. Os números da região poderiam mesmo ter sido piores se não fosse a segunda quinzena de setembro ter registado temperaturas mais amenas quando se compara com a realidade das primeiras semanas do mesmo mês. Realidade essa que chegou para 137 alertas reais, mais do que aconteceu em junho, por exemplo. Apesar de todos estes fogos, só foram detidos 2 supostos incendiários, neste caso em Rio Maior e em Abrantes. Contabilidade, então, do distrito de Santarém, precisamente Santarém, com 98 incêndios, Tomar 76, Abrantes 66, Benavente e Orém 43, Rio Maior 35, Salvaterra de Magos 29, Corujo e Torres Novas 26, Alcanena 24, Almeirim 20, também 20 Cartacho, Mação com 14, Chamusca e Alpiarça com 9, Ferreira do Zêzere com 7 incêndios, tantos quantos o Sardual, Entroncamento 6, Constância 5, Vila Nova da Barquinha com 4 e Golgã com 3 incêndios. O presidente da Junta de Freguesia de Payalvo, Amâncio Ribeiro, apelou ao boicote ao serviço da NOS Vodafone, precisamente no processo de colocação de fibra óptica, concluído praticamente em todos os lugares da freguesia. No entanto, em declarações à ERTE, o autarca confirma que este serviço irá deixar de fora precisamente a povoação de Payalvo, pelo que, em jeito de protesto, Amâncio Ribeiro apela para que a sua população não adira à fibra. Esta situação já tinha levado à promoção de um abaixo assinado que exige a resolução do problema. O presidente da Junta de Payalvo disse à ERTE ter sido informado pelo empreiteiro que Payalvo deverá ficar de fora, uma vez que ficaria muito caro instalar os postes necessários.
Há 15 dias já tinha reparado que realmente não estavam a fazer. Assim, é que vamos pelo princípio, que tinha, há 15 dias tinha visto que não estavam lá a fazer obras nenhumas e fui ter com o empreiteiro o porquê que não estavam a fazer, ser feitas as obras daquele lado. E onde o empreiteiro me respondeu que não estavam a ser feitas porque estavam à espera da autorização da RFE. Ora, se estavam à espera da RFER, eu, como tenho conhecimentos lá pela RFER, tentei entrar em contacto com a RFER a perguntar o porquê que estava tão atrasado tantos documentos da autorização da RFER, onde me disseram que não estava lá pedido nenhum feito da RFER. Fui ter conta outra vez com o empreiteiro, onde o empreiteiro me disse que afinal já não é feito, não sei, já não vai ser nada feito, porque fica a obra, fica muito cara a nível de posto, e não sei como é. Pronto, é triste eu ouvir dizer isso. De uma empreiteira a dizer que a empresa que diz que não vai fazer, eu sempre tenho agora neste momento mandei um e-mail para a empresa a perguntar, empresa não, para, mesmo para nós, a se me dão resposta, a perguntar o porquê que não vai ser feito lá, é que vou tentar fazer assinaturas, vou pedir, porque não, vou pedir ao povo e aos fregueses de Payalvo para não aderirem a nós. É que eu vim em solidariedade com as pessoas de Payalvo, vou pedir a eles a gente toda para não aderirem enquanto não for tratada, porque não é de bom grado, ouvirmos a dizer que a fibra está toda integrada em Payalvo, menos em todas as aldeias de Payalvo, na freguesia, menos em Payalvo. Quer dizer, não tem razão de ser, uma aldeia que até tem bastante gente ainda, tem bastante população, e onde ficam... Sem a fibra, portanto, vou fazer pressão, vou tentar ver o que é que está a passar, estou à espera da resposta, neste momento à espera da resposta da NOS e da Vodafone, a dizerem o porquê, se me dizem o porquê que não vão lá fazer as obras. Portanto, o empreiteiro foi a resposta que ele me deu, foi essa. O empreiteiro, pronto, em si, faz o que lhe mandam. No princípio era para fazer, agora já não é. Eu sei também que não é só lá em Payalvo, também tem a Rua 25 de Abril em Vila Nova, também não por causa de passar da linha do outro lado, também não vai ter fibra. Portanto, não vai ser também a fibra nesse lado. Assim como também desde de longo, do Pedro do Carrascal a de Lombo desde o PD de Carascal para Paial, da direção a Paial, também não vai ter. Essa rua toda até lá ao fundo, portanto, mesmo o centro de dia e tudo, não tem, não vai ter fibra. Ora, isso é de lamentar que uma empresa que começou aqui a fazer a coisa e faça isso. Portanto, eu estou triste, estou decepcionado com a empresa, que no princípio disse-me que sim, senhora, quer em todo lado, e agora, de um momento para o outro, faz o que está a fazer. Portanto, não é de coisa. Eu vou fazer um pedido, e já posso aproveitar estar aqui a falar para a rádio, a pedir a todos os fregueses de Paialvo, da freguesia de Paialvo, que não aderem, por enquanto, não aderirem a nós, nem à Vodafone, em solidariedade com o Paialvo, que eu acho que merece tanto como nós outros, terem fibra como temos.
O abate de árvores volta a ser tema em destaque na atualidade do Conselho de Tomar. A intervenção que decorreu nas margens do Nabão, junto do Parque de Santiria, mereceu um pedido de esclarecimento por parte da vereadora Célia Boné, do Partido Social Democrata, que quis saber os motivos para o corte dos chopos ali existentes. Hélder Henriques, vereador responsável pelo Pelouro, garantiu que estava em causa a segurança, ou falta dela, numa conversa em que Hugo Cristóvão, vice-presidente, também entrou para referir que haverá lugar ao abate de outras árvores, no caso algumas das que estão situadas junto ao complexo de piscinas.
Verificámos o abate, penso que de 10 árvores ali na margem esquerda do Rio Nabão, junto ao Parque de Estacionamento de Santiria. Gostava de que me explicassem se as árvores estavam doentes, qual foi o motivo do abate destas árvores.
Na verdade, não estavam em condições de estar ali e constituíam algum risco de queda naquele espaço. Daí terem sido retiradas.
Não estou a pôr em causa se elas estavam saudáveis ou não, fiz apenas uma pergunta. Ultimamente temos visto o abate de muitas árvores em Tomar. Obviamente, se elas estiverem doentes, não há outra alternativa. Se calhar até há, porque nós, quando estamos doentes, também não nos matam, tratam-nos. Portanto, eu gostaria de compreender melhor, realmente, se estão doentes, não havia alternativa, não havia maneira de tratar as árvores, porque, é assim, as árvores são tratadas, são podadas, são tratadas quando estão doentes. Não havia modo de evitar que elas fossem abatidas.
Sr. Vereador, sabe que espécies é que estamos a falar? Chopos. E só chopos, mais nada. E os chopos estavam doentes e precisavam de ser retirados, porque é mais importante retirar os chopos do que pôr em risco a segurança das pessoas e bens. Daí eles terem sido retirados e vão ser plantados, em princípio, salgueiros. Daí aqueles chopos, se não estavam em condições, temos que os retirar. Será assim tão grave?
O chopo, o eucalipto e muitas outras árvores são benéficas. Depende do sítio onde estão, do contexto em que estão, são árvores, não é mesmo? São árvores. Não é por ser chopo que se vão cortar todos os chopos, não é? Pronto, como os eucaliptos, não se vai acabar com os eucaliptos. Também são importantes, desde que no seu contexto. A minha questão, e acho que fui clara, e aquilo que lhe disse inicialmente mantenho, é eu não percebo se não há possibilidade de manter, ou se há possibilidade de manter aquelas árvores. Fico alarmada e preocupada com a quantidade de árvores que temos abatido ultimamente.
Eu, a propósito disto, aproveito só para informar, não vou entrar propriamente na discussão, mas aproveito já para informar que vamos cortar, assim que seja possível, um conjunto de chopos que estão nas instalações do Complexo Desportivo Municipal, portanto, piscinas municipais, e que não têm nenhum problema de saúde, estão perfeitamente saudáveis, mas vão ter que ser cortadas porque estão a danificar todas as instalações. Portanto, efetivamente, como foi referido, todas as árvores, todas as espécies têm a sua mais-valia, têm que ser bem escolhidas. E aquilo que temos dito ao longo destes últimos anos, e alguns de nós já diziam antes disso, é que, de facto, no espaço urbano da cidade de Tomar, durante muitos anos não houve uma escolha devida ou um planeamento devido do tipo e da espécie de árvores a instalar.
A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. Será no dia 21 de outubro, entre as 14 e as 18 horas. Esta é uma das ações que a PSP irá desenvolver pelo distrito durante este mês. A primeira está reservada para o dia 7, na Circular Urbana Dom Luís I, em Santarém, entre as 7h30 e dias 11 e 30. Também no mesmo dia, o radar estará colocado na Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, entre as 14 e as 18 horas. No dia 8, segue-se Torres Novas, em Barreira Alva, entre as 8 da manhã e o meio-dia. A 15 de outubro, por sua vez, a PSP vai estar em ação na Rua Ferreira Mesquita, no entrocamento, entre as 8 e 30 e as 12 e 30, seguindo-se no dia 17, a Rua 25 de abril, em Santarém, entre as 8 e as 12 horas. Finalmente, no dia 22, no mesmo horário, será a vez de Orém, no caso da Avenida dos Bombeiros Voluntários.
Rádio F, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Pombal, deteve em flagrante delito um homem de 70 anos pelo crime de ofensa à integridade física agravada, com recurso à arma branca. A detenção ocorreu no âmbito de uma denúncia de agressões na via pública, tendo um dos intervenientes sido esfaqueado e ameaçado de morte. Os militares da GNR, quando chegaram ao local, depararam-se com a vítima, um homem de 64 anos, com ferimentos leves numa mão e na perna, estando o suspeito na posse de uma arma branca, a qual tinha uma lâmina com cerca de 30 centímetros. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão domiciliária, sendo controlado por pulseira eletrónica.
Rádio R, informação.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento da Nazaré, apreendeu 303 quilos de pescada, com valor estimado de 3.030 euros no concelho de Alcobaça. No âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte, os militares detectaram um veículo que transportava a pescada sem que esta possuísse a medida regulamentar da venda, neste caso 27 centímetros, o que resultou na sua apreensão. Foi identificada uma mulher de 35 anos e elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a sustentabilidade e a rentabilidade potencial deste recurso. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiênico-sanitário, foi entregue a várias instituições de solidariedade. Já no dia 12 de outubro, um sábado, que Tomar irá regressar à época templária. Está em marcha a preparação de um cortejo noturno, iniciativa que visa colmatar a festa templária, que não se realizou neste ano devido à festa dos tabuleiros. A indicação foi confirmada pela vereadora Filipa Fernandes, que assegurou ainda a presença de uma representação da Ordem Suprema Militar.
Que no próximo dia 12 de outubro irá realizar-se aqui na cidade de Tomar o cortejo noturno templário. Como este ano foi ano de festa dos tabuleiros, não se realizou a festa templária. Contudo, este município, este executivo, não quis deixar de vincular aqui a sua marca templária e então realizar-se-á no dia 12 de outubro este cortejo, que está também integrado na Convenção Internacional da OSMTH, que este ano realizará a sua convenção em Tomar. Estamos a falar da Ordem Suprema Militar dos Templários e que estará também presente neste cortejo, e esperemos então a participação de todos os tomarenses, porque será certamente um momento alto aqui da nossa cidade.
O Sertão Alvaiázer, capital do Xíxaro, que congrega a Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato, FAFIPA, e o Festival Gastronómico do Xíxaro, arranca no dia 11 de outubro, sexta-feira, e termina no domingo, dia 13. O cartaz musical é de grande qualidade, procurando abranger um conjunto variado de públicos. No dia 11, por sua vez, irá atuar Surna e Proflam. A 12 de outubro, dia em que será transmitida a partir da capital do Xíxaro o programa da TVI Juntos em Festa, subirá a palco os Birds Are Indie e Pedro Brunhosa e Comité Caviar. E no dia 13, à tarde, acolherá as atuações da Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Alvaiazarense de Santa Cecília e o concerto dos grupos Cavaquinhos da Pedreira e Aduf e Alguidar. Encerrar o certame, à noite, o Festival Internacional de Acordeão e a atuação de Emanuel. Naturalmente, que a componente gastronómica vai continuar a ser uma das marcas deste evento, estando a oferta a cargo fundamentalmente das tasquinhas presentes no recinto, pela rede de restaurantes aderentes e pelos produtores de produtos regionais, que darão a provar-se a quem visita o concelho o melhor que Alvaiázer e a região têm para oferecer.
Rádio F, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade a isenção do imposto municipal sobre imóveis pelo prazo de 5 anos para todos os prédios rústicos das freguesias da Fundada e São João do Peso. A medida pretende minimizar as sequelas e prejuízos dos proprietários que viram as suas propriedades devastadas pelos incêndios que, em julho deste ano, dizimaram parte do território do concelho de Vila de Rei. A mesma medida já tinha sido aplicada aos prédios rústicos da freguesia de Vila de Rei após os incêndios de agosto de 2017, encontrando-se ainda em vigor. O presidente da autarquia vilarregense, Ricardo Aires, numa nota de imprensa enviada para a nossa redação, afirma que esta é uma medida que pretende que os cidadãos, que já sofreram bastante com os incêndios, sejam o menos possível prejudicados a nível financeiro. Num concelho que vive bastante da floresta, agricultura e turismo de natureza, é importante que os produtores agrícolas se sintam apoiados e motivados para, uma vez mais, fazer com que Vila de Rei possa renascer das cinzas e mostrar toda a garra e coragem que tão bem caracterizam o povo vilarregense. Adianta Ricardo Aires.
Rádio R, informação.
O aviso é da empresa Águas de Ourém. Atenção ao corte no abastecimento de água já nesta quinta-feira, das 9h15 às 13h30, neste caso na freguesia de Caxarias. No esclarecimento enviado para a nossa redação, são então referidos esses constrangimentos na Rua de Santo António e Beco de São Jorge, em Valados, na Rua dos Valados e no Cogominho. Nesse mesmo texto, a Águas de Ourém compromete-se a ser o mais rápido e eficaz possível, de modo a minimizar os incómodos causados. Três jornadas, três vitórias. É este o registo de União de Almeirim, Cartaxo e União do Tomar no arranque da primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém. Registo esse que transforma este trio num grupo em fuga e ao qual ainda se pode juntar o Coroxense, que adiou o seu duelo com o Mussarriense. Resultados, terceira jornada, Fazendense 2, Samora Correia 0, Riachense 0, Mação 2, Torres Novas 3, Pego 0, Rio Maior 1, União do Tomar 3, Amiense 0, União de Almeirim 3, Abrantes e Benfica 2, Ferreira do Zezer 0 e Cartaxo 5, Glória 1. O Coroxense Mussarriense foi assim adiado. Na frente, três equipas, União de Almeirim, Cartaxo e União do Tomar, 9 pontos. Quartos, Mação, Coroxense, Abrantes e Benfica, Amiense e Torres Novas com 6, nono Fazendense com 4, décimo Samora Correia e Glória com 3, décimo segundo Rio Maior com 1, ainda sem qualquer ponto, Mussarriense, Ferreira do Zezer, Riachense e Pego. Lino Freitas, treinador do União de Tomar, disse que a sua equipa esteve sempre por cima, criando inúmeras oportunidades, em especial na primeira parte.
Mais um jogo com uma toada única, que foi o nosso, portanto, a nossa equipa está praticamente no último terço do campo sempre, inúmeras oportunidades. Na primeira parte foram contabilizadas 5 bolas de jogadores nossos na cara do guarda-redes, um para um, e portanto não, quando não conseguimos fazer aquilo que são jogadas e golos praticamente feitos, a dificuldade pode aumentar. Felizmente na segunda parte isso aos jogadores que o golo iria acontecer, porque com tanta oportunidade e se calhar iria aparecer um golo quando menos esperasse, e foi efetivamente aquilo que aconteceu com aquela jogada do Nuno Rodrigues, que sempre a acreditar que se consegue chegar ao golo, e felizmente para nós conseguiu desbloquear aquilo que estava a ser difícil. Agora nós temos que ter noção de que temos que dar muito mais que aquilo que hoje aqui em termos de finalização, tornar os jogos mais fáceis para que a equipa técnica consiga gerir mais facilmente as substituições e a equipa tenha mais tranquilidade para conseguir jogar um futebol mais bonito. Mas o mais importante é os pontos, e eu falo nos pontos porque eu disse aos jogadores no início da palestra que desde 2009 que o União de Tomar nunca chegava à terceira jornada com 9 pontos.
Tal também como sublinhado, o Ferreira do Zezer perdeu em Abrantes. Eduardo Fortes, técnico ferreirense, disse que o Abrantes e Benfica mereceu vencer, lamentando que a sua equipa não estivesse ao nível que mais desejava.
Sim, temos que dizer que foi um justo vencedor por tudo o que aconteceu no jogo. Foi de facto um justo vencedor, porque a minha equipa não conseguiu estar ao nível que eu pretendia. Eu continuo com a minha opinião em relação a estas duas equipas, que são duas equipas muito idênticas em termos de valor, mas era preciso, e eu tinha transmitido isso aos meus jogadores, que a equipa que quisesse mais e que fizesse mais provavelmente estaria mais perto da vitória. E isso aconteceu para o lado do Abrantes, porque de facto foi a equipa que fez mais para justificar a vitória. Nós, na primeira parte, temos ali uma outra situação em contra-ataque que podíamos ter chegado ao golo, mas voltamos a sofrer um golo mesmo em cima do intervalo e a equipa abanou um bocadinho. Depois tentamos mexer para incutir alma nova na equipa e tentarmos ir à procura de um resultado positivo na segunda parte. Quando a equipa do Abrantes fica reduzida a 10 unidades, arriscamos mais ainda e não conseguimos tirar partido disso, porque foi se calhar nesse período que a equipa do Abrantes, isto não tem justificação, de facto, porque com uma unidade a menos devíamos ser nós a pegar no jogo e a tomar as rédeas do jogo, e não foi isso que aconteceu.
E assim chegámos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.